Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Luís Rodrigues, antigo aluno de Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, a viver em Melbourne, no estado de Vitória, na Austrália. Luís, antes de mais, seja muito bem-vindo à RUM, é um gosto tê-lo connosco hoje. Eu começo por lhe perguntar como é que começou o seu percurso até chegar agora à Austrália.
Prazer a todo meu, Liliana. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer imenso partilhar um pouco, seja do que for, da minha parte com a Universidade do Minho e tudo o que diga respeito à Universidade do Minho. A minha vinda para cá, na verdade, foi fruto de várias tentativas não concretizadas de ir trabalhar para fora do país. Eu, na altura, estava a trabalhar junto de uma consultora multinacional que permitia essa possibilidade, tinha escritórios espalhados pelo mundo, e eu confesso que sempre foi uma coisa que sempre ambicionei. Lamentei não ter feito nenhuma experiência fora do país enquanto estudava. Na altura o programa Erasmus, que ainda hoje está em vigor, segundo creio, ou nenhum outro protocolo com outras universidades, e acabei por não o fazer. Quis sempre participar em alguma coisa que o curso, que a licenciatura tinha para me oferecer no campus, portanto acabei por nunca o fazer. E depois mesmo o estágio que havia na altura, não sei se ainda existe um estágio, também um programa europeu chamado Leonardo da Vinci, ainda creio que não tenho bem certeza, mas creio que ainda enviei a candidatura para o departamento na altura da Universidade de Minho, mas não se concretizou. E então, logo que ingressei nessa consultora, portanto foi quase imediatamente a seguir a ter acabado o primeiro semestre do quinto ano, pronto, fiquei a trabalhar lá durante alguns anos e depressa me consegui entusiasmar e interessar por ir ter essa experiência fora do país. Comecei a viajar logo desde cedo, ainda que voltasse sempre a casa e o escritório sede fosse em Lisboa, mas eu entrei em 2003 e logo nesse ano comecei a viajar pela Europa fora, Espanha, Itália, UK um pouco, e depois mais tarde, uns anos depois, estive a primeira vez em Angola, em Luanda, e depois ainda saí para Helsinki, na Finlândia, por dois projetos, mas pronto, como estava a dizer, voltava sempre a Lisboa. Avançando uns poucos anos mais à frente, na minha segunda ida para Luanda, já um pouco mais avançado na minha carreira, em 2010, 2011, surgiu uma oportunidade de talvez ir para Estocolmo, na Suécia, que era, de facto, e ainda é, para todos os efeitos, digamos que o meu objetivo ou a minha referência, digamos assim, em termos daquilo que para mim é estar numa sociedade, do que é trabalhar, do que é desenvolver família, daquilo que eu conheço de Suécia, da sociedade sueca, com todas as questões de imigração que eles têm. Quando lá, eu cheguei a lá estar por algumas semanas só em lazer e conheci alguns responsáveis da minha empresa na altura, vi bastante, quase como aqui em Melbourne, não tanto diria, mas assim uma grande diversificação de pessoas que à partida presume-se que sejam imigrantes e que não eram nativas da Suécia. Mas infelizmente isso não se concretizou, foi a primeira tentativa frustrada, e depois mais tarde com o agravar da nossa crise económica no país, portanto isto, a bolha imobiliária rebentou cerca de 2008, o nosso país refletiu-se um pouco já no segundo mandato do governo Sócrates, portanto foi um pouquinho mais tarde, e aí começaram a existir várias pressões, mesmo do ponto de vista da nossa prática. Eu estava associado na altura à indústria de governo e saúde, portanto foram áreas que se sentiram bastante a nível de investimento, e então voltei outra vez a viajar bastante, e nessa altura fui para o Reino Unido novamente e para a Arábia Saudita. Essa foi a minha segunda tentativa, não na Arábia Saudita, mas no Reino Unido, onde estava tudo alinhado, portanto já tinha conhecido o cliente onde iriam existir mais projetos para eu poder estar dedicado, já tinha havido conversas com ambos os escritórios para essa potencial transferência, Mas infelizmente, isto já estamos a falar em 2014, em dezembro de 2014 já tinha a minha filhota nascido, a minha primeira filha nasceu em 2013, já tinha cerca de um ano e pouco, e infelizmente não se concretizou. E aí foi de facto um balde de água fria bastante grande, porque já havíamos feito planos, a minha mulher já tinha estado comigo, na altura quando estava de licença chegou aí comigo enquanto eu estive no meu projeto, e as coisas não avançaram. Dito isto, em janeiro mais ou menos continuei sempre à procura de alguma coisa e vi que havia oportunidades para o meu perfil aqui em Melbourne, Sydney, na Austrália, e as pessoas com quem eu falei disseram-me, pá, precisamos de ti ontem, vem já para cá porque tens o perfil que nós precisamos. Isto na prática depois é um pouco mais complicado, portanto houve um conjunto de entrevistas, houve um processo de recrutamento normal, mas de facto as coisas alinharam-se e eu em abril já tinha sido visto, que não era até muito comum, em um espaço de 3, 4 meses, um visto de temporário de trabalho ter sido atribuído. O visto foi atribuído e em maio vim para cá com a minha mulher e com a nossa filhota. A minha mulher também é mais aluna da Universidade de Minho, portanto nós começamos a morar na Universidade de Minho, somos um casal made in Universidade de Minho, e ela também trabalhava na mesma empresa. Ela ainda está lá, ainda está na nossa consultora, e também, embora a transferência tivesse sido, digamos, motivada por mim, ela acabou depois também por conseguir um contrato de trabalho na mesma empresa, e também ela fez a própria transferência, e hoje se mantém com uma carreira com bastante sucesso, diga-se de passagem. E eu, pronto, chegamos cá em 2015 com um misto de emoções, ou seja, um grande nível de entusiasmo, porque tínhamos excelentes referências e excelentes expectativas para a Austrália em geral e para o pouco que viemos a conhecer de Melbourne na altura, mas nunca tinha sido um destino óbvio, nem nunca tinha sido um dos nossos destinos de preferência, porque era muito longe, não é? Isto é quase o sítio diametralmente oposto, não é bem, acho que é mais na Nova Zelândia, mas é quase o sítio diametralmente oposto do nosso país, é muito longe, é muito caro fazer viagens para cá e regressar, o fuso horário, portanto, nós estamos agora a conversar com 9 horas de distância entre a Liana e eu, quando estamos nas estações inversas, portanto, quando em Portugal se está a passar pelo inverno, nós aqui no verão, temos nosso horário de verão, os tempos ainda aumentam ainda mais, passam a ser 11 horas de diferença, e pronto, e é tudo, ou seja, tudo é invertido, o verão é inverno, o inverno é verão, e isso... Quem tem família, quem tem amigos em Portugal acaba por sempre… E quem continua a querer acompanhar as coisas em Portugal, seja as notícias, o próprio entretenimento, os conteúdos, tudo isso, de maneira que nunca foi o nosso destino. O que é certo é que foi o que se concretizou, e face às frustrações anteriores e face à oportunidade, que obviamente que era uma boa oportunidade de carreira, e a nível financeiro, e desenvolvimento, e expectativas do país eram boas, viemos entusiasmados e o salto. Posso dizer que mais de sete anos depois é positivo, mas continua a haver muita saudade e continua a haver muita vontade de ficarmos mais próximos. A família, infelizmente, foi envelhecendo e alguma foi-se perdendo, mas existem alguns laços familiares fortes e amigos que nos fazem querer sempre voltar e estar lá mais tempo.
Uhum. Luís, ia perguntar também o que é que está a fazer neste momento, quais são as suas atuais funções?
Eu, entretanto, saí dessa empresa em 2017, e depois, mais tarde, voltei a trabalhar ainda na área para uma consultora um pouco mais pequena, que entretanto depois se juntou e se fundiu na empresa que é conhecida como NTT, que é Nippon Telecom and Telegraph, digamos que é o equivalente à APT nos seus bons áureos tempos de grande empresa nacional, com a devida proporção do facto de ser japonesa, portanto é uma das empresas nipónicas, é uma das melhores empresas do mundo a nível de telecomunicações. Estive a trabalhar cerca de um ano nessa empresa e agora, recentemente, em janeiro último, já lá vão 6 meses, mas estou numa empresa da área financeira australiana, chamada Unisuper, onde não há uma introdução literal em português, tenho que ter que usar o jargão em inglês, onde sou Enterprise Architect. No fundo, estou a fazer um pouco de um trabalho muito semelhante à maior parte do trabalho que fazia antes como consultor, que é conseguir traduzir ou servir de ponte entre os dois mundos, entre o mundo da tecnologia e o mundo do negócio, portanto saber a saber alavancar tudo o que sejam novas tecnologias e tecnologias emergentes para que os resultados do negócio sejam alcançados de forma eficaz e de acordo com os requisitos dos utilizadores do negócio. Isso é uma coisa que me agrada porque permite-me não só lidar com tecnologia, que é um mundo que eu gosto, mas também me permite conhecer e lidar com áreas de negócio. Era das coisas, talvez a coisa que eu mais gostava como consultor era isso, era como os meus projetos normalmente eram de curta duração, e o que eu gostava mais nesses projetos era por cada empresa ou por cada área de negócio que eu passava, quando saía aprendia sempre uma nova coisa daquela indústria, fosse na área dos transportes em Portugal, fosse na área da saúde, fosse na área da construção, na área do retalho, ficava sempre a perceber um pouquinho mais dessa indústria de negócio. Aqui está a aprender uma nova indústria, que é uma indústria única e exemplo na área financeira para o mundo inteiro, que é um caso de estudo na Austrália. Que é, no fundo, eles chamam de superannuation, mas é um nome muito local para fundo de pensões. Portanto, há uma diferente do que é o nosso caso em Portugal, onde há uma contribuição obrigatória para um Estado social, não é? Para ajudar a compensar as pessoas que já estão reformadas, como nós sabemos, a nossa segurança social que gera essas contribuições por parte do empregador e do empregado. Aqui na Austrália é diferente, aqui há um fundo de pensões para o qual os empregados são esperados e obrigados a contribuir um mínimo de percentagem, podem, de facto, na realidade, podem fazer contribuições mais elevadas do que esse mínimo. Os fundos de pensões são todos eles privados, geridos de forma privada, à exceção, existe também um fundo de pensões, ele é de forma privada, mas é um fundo de pensões que pertence aos governos estaduais, portanto cada governo estadual tem, não há um fundo federal. A Austrália é uma federação, para muitos daqueles que possam estar a ouvir e não têm essa noção, mas, portanto, existem esses fundos que são geridos de forma privada e cada pessoa é considerada como um membro, portanto, em tudo semelhante às outras estruturas de fundo de pensões pelo mundo fora, tem essa característica de aqui estar associado a uma relação laboral e a ser obrigatório. Pois existem vários tipos de fundos, mas isso é outra questão.
Uhum. E de que forma é que a passagem pela Universidade de Minho vai ajudando em termos práticos nestas atuais funções?
Portanto, nós já fizemos, nós estamos em 2003, já fará para o próximo ano 20 anos desde que a minha fornada saiu da universidade, ou a maior parte de nós se licenciou ou terminou a licenciatura, e eu fico sempre admirado de ver o quão, ainda na altura, o conteúdo programático se adequa à realidade de hoje, porque o nosso curso, e espero que os cursos que vieram depois dele tenham mantido esse tronco comum e essa, digamos, essa filosofia, era um curso que era talhado à medida para este tipo de carreira, para um tipo de carreira de consultoria ou nesta área de gestão de sistemas de informação, no qual Enterprise Architecture é uma capacidade e é uma prática 100% alinhada, portanto, com essa questão da gestão de sistemas de informação do âmbito mais lato, digamos assim. E de facto, eu nunca me canso de descrever de alguma forma, ou se é possível de existir, mas nós na altura tínhamos um curso desenhado à medida, como eu disse, e se traduzia-se nas seguintes experiências que nós pudemos usufruir. Portanto, o curso era essencialmente composto por cadeiras anuais, acho que isso era um pouco fruto de não ter sido ainda atualizado, portanto a maior parte dos cursos na altura já tinha só cadeiras semestrais, e depois no terceiro ano havia um projeto que durava todo o ano e que era acho que era 50% da avaliação, portanto só esse projeto era 50% da avaliação para duas cadeiras anuais. E esse projeto era um autêntico projeto de consultoria. Nós passávamos o primeiro semestre a fazer análise de requisitos e desenho, onde os professores portanto, faziam o papel de cliente. Nós tínhamos reuniões com uma equipa, e era uma equipa grande, uma equipa de 10 a 12 pessoas, E fazíamos entrevistas com as pessoas, como se ele fosse o suposto cliente. Havia, a única coisa que era comum para todos, digamos assim, o enunciado, falando de forma mais académica, era o caso que nós tínhamos que tornar em prática, não é? Portanto, havia um enunciado comum para todos. Normalmente era o desenvolvimento de sistemas, havia um determinado tema, e teria que desenvolver um sistema para cobrir aquelas necessidades, para dar resposta àquele tema. No nosso caso, era um sistema de reserva de eventos. Eu não me recordo, veja lá, já foi há bastantes anos. E esse sistema de reserva de eventos tinha que permitir exatamente fazer isso. Havia uma suposta empresa que tinha como negócio organizar eventos, precisavam de um sistema que lhes permitisse gerir toda a logística, a marcação de locais e de gestão de equipamentos e por aí fora. Mobiliário, tudo mais, e pessoas também, recursos, e o próprio agendamento e o custo dos eventos. E o que nós tínhamos que fazer era desenvolver um sistema. Havia na altura uma limitação com uma das tecnologias, por causa de fruto das licenças que nós tínhamos acesso, que era o sistema de gestão de dados, tinha que ser em Oracle, mas tudo o resto era deixado à criatividade, com algumas orientações por parte dos professores, mas era deixado à criatividade e à capacidade que os alunos tinham. Isto foi extraordinário. Este projeto era tão importante para muitos dos alunos, para alguns dos alunos, não é? Era até a primeira vez que os alunos compravam um fato e usavam um fato na vida para depois fazer a apresentação, que era feita no auditório nobre do Campus de Azuray. E havia tudo, desde uma apresentação formal com PowerPoints e uma explicação, até encenações teatrais, quase a fazer roleplay, não é? Fazer encenações de situações caricatas para até ter alguma graça e exemplificar e vender melhor o produto, digamos assim. No primeiro semestre era, como eu disse, começado a fazer questão de desenho e análise de requisitos, onde punhamos um conjunto de valências em prática, e depois o segundo semestre era o desenvolvimento, era a implementação do sistema que tinha mesmo que funcionar. Portanto, havia um protótipo, havia, aliás, várias fases deste projeto, e como eu disse, as turmas eram, perdão, os grupos eram grandes, as equipas eram grandes, e havia todo um conjunto de papéis a desempenhar e um conjunto de papéis a nomear por cada um dos membros. Portanto, havia desde o gestor do projeto aos implementadores, aos consultores funcionais, digamos assim, aos testers. Então, havia ali claramente uma preparação que acho que ainda hoje em muitos cursos não existe, daquilo que vou ouvindo. Há muita gente que se queixa que os cursos não preparam as pessoas para o mercado de trabalho. Obviamente aquilo era um ambiente diferente, não era um ambiente seguro, era um ambiente académico, mas não deixava de haver essa pressão. Aliás, era assunto tabu no terceiro ano ali. A maior parte dos grupos não falavam um com o outro sobre o que é que estavam a fazer, era assunto tabu. Haviam pessoas que estavam muito bem até àquela altura, fora da praxe, do convívio académico, e quando chegávamos ao terceiro ano acabávamos por estar isolados no nosso próprio grupo, reunidos ora em casa de uns, ora em casa de outros, ora no campus, como nós conseguíssemos melhor nos organizar. Esse, digamos que eu fui buscar esse porque é das coisas que eu acho que mais marcam e marcaram todos os licenciados, pelo menos que frequentaram o curso comigo. Portanto, esta descrição longuíssima que eu acabei de lhe dar são valências que são riquíssimas e que me ajudaram, obviamente, não só nos meus primeiros anos ou nos primeiros tempos de analista naquela empresa, mas ainda hoje. Confesso que muito do trabalho que faço pode-se encontrar alguma semelhança e alguma valência a essas experiências que já lá vão mais de 20 anos. Então, sim, guardo boas recordações desses tempos de aprendizagem.
Exatamente, Luís. E depois de partilhar aqui algumas das suas memórias desses tempos da Universidade de Minho, eu ia sugerir que façamos aqui uma breve pausa com uma música que o faça lembrar esses tempos.
Ah, bem pensado. Olha, uma das músicas que mais me traz recordações, e há pouco tempo é curioso, ao ouvir a versão original, lembrei-me dessa versão, é A Little Respect, pelo Silence 4, que foi a música que os lançou na altura do Festival Termómetro na Antena 3, em 98, e eles depois foram parte do cartaz da Recepção ao Calor em Guimarães, é uma das coisas que me recordo dessa Recepção ao Calor, é ouvir o Silence 4 ao vivo a tocar em Guimarães, para nós podermos ouvir.
I try to discover something to make me sweeter. Oh, baby, please refrain from breaking my heart. in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no. Well, you give me no, no, you give me no soul. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no. Well, you give me no, no, you give me no soul.
Da música, voltamos à conversa com Luís Rodrigues, ele que é um antigo aluno da licenciatura em informática de gestão e está a falar-nos a partir da Austrália, onde se encontra desde 2015. Luís, como é que foi a adaptação à nova cidade, ao novo país, ao novo continente?
Não foi fácil. Há muita coisa que para um português, um europeu do Sul, a nível cultural é um pouco estranho, especialmente no que diz respeito à não à vida profissional. Isso não houve qualquer dificuldade, devo confessar, porque, como digo, trabalho numa empresa multinacional, a cultura é americana, e embora possa haver aqui algumas diferenças, que existem sempre algumas localizações por parte dos diferentes escritórios, mas não houve grande diferença. Agora, a nível pessoal, sim, desde, primeiro, uma questão de expectativas, não é? Eu que muitas vezes, um pouco a brincar, um pouco a falar a sério, explicar às pessoas que não percebem o que é a minha área de negócio, explico que a minha vida é, no fundo, gerir expectativas dos outros, não é? Que seja quem paga o ordenado, seja do cliente no contrato, ou agora já não estou a servir clientes, mas é semelhante. Confesso que não fiz bem o trabalho para mim próprio, então geri mal as minhas expectativas, e quando vim para cá vinha com expectativas mais altas do que na verdade o Melbourne oferece, embora não possa queixar muito, mas o facto é que tinha com as expectativas exacerbadas. Isso criou algumas dificuldades quando me apercebi de algumas realidades, coisas que nós, quando ouvimos falar do país, não nos passa pela cabeça. Desde, olha, coisas tão simples como, por exemplo, tudo aqui encerra muito cedo. São coisas muito, muito palermas de falar, e muitas vezes nestes programas onde se fala com a nossa diáspora, é engraçado que muitas pessoas se queixam disso, e é verdade, nós estamos habituados em Portugal a ter o comércio e o retalho aberto até tão tarde e a todos os dias, desde há muitos anos desta parte. Aqui isso continua a não ser uma verdade, portanto o retalho encerra em geral relativamente cedo, as lojas fecham por volta das 18, ao fim de semana encerra um pouquinho mais tarde. Mas ainda continua a ser uma realidade aqui e fecham em quase todos os feriados, não em todos, mas em quase todos os feriados, que é uma coisa que em Portugal, para o bem e para o mal, não acontece. E depois, no que diz respeito, isto a nível, digamos, do que é a nossa relação com o retalho, não é? Para o nosso dia-a-dia, para fazer as nossas compras, para nos comprar tudo o que nós precisamos do vestuário às coisas do dia-a-dia para a casa. Depois, no que diz respeito ao convívio fora, não é bom nem mau, apenas é diferente. As pessoas aqui tendencialmente usam muito mais o espaço ao ar livre, ou seja, há um conjunto de parques e jardins e instalações e infraestruturas de convívio ao ar livre, onde as pessoas fazem piqueniques, onde há, por exemplo, nos Açores, quando estive em São Miguel, também encontrei isso, há grelhadores elétricos espalhados por toda a cidade, todos os parques, e as pessoas levam as suas carnes, levam os seus comércios e fazem os seus grelhados lá, e têm bancos, e têm… As pessoas usam muito mais isso, digamos assim, do que propriamente o nosso hábito português de ir a um café, de ir a um restaurante e ficar lá a conversar, ou ficar na esplanada. Aqui não há tanto isso. A cultura de café aqui, é engraçado que Melbourne é conhecida como sendo a cidade mais europeia da Austrália, mas é uma Europa que não tem a ver com a Europa do Sul, talvez seja uma Europa mais central ou uma Europa mais do Norte, porque a cultura de café existe aqui, existe de facto, as pessoas gostam muito de ir ao café e há a cultura do brunch também, mas dos cafés não tem a ver com o nosso café típico português, não é? Portanto, aqui serve-se o brunch, serve-se as coisas de café e fecha às 4 horas, às 3 horas normalmente a parte das cozinhas está fechada, e não há aquele hábito de convívio e é impensável de encontrar um café com esse tipo de negócio que venda também álcool, por exemplo, onde é um café português tipicamente, seja onde for, seja em zona mais turística, menos turística, no interior, no litoral, no norte ou no sul, toda a gente pode esperar comer um pastel de nata, beber um café ou uma meia de leite e uma torrada, e a seguir, ou na mesma altura, estar ao lado do balcão com alguém a comer uma tosta mista ou um hambúrguer e uma imperial, né, beber uma cerveja ou vinho. Na maior parte dos cafés típicos portugueses, essa é a realidade. Aqui não, isso é impensável. O que faz com que, pronto, o tipo de convívio tenha que ser diferente. Depois há coisas um pouco mais aborrecidas que isso tem, que felizmente já começam a melhorar, mas coisas também que são impensáveis, porque é um país um bocado de extremos, que tem a ver com, por exemplo, as infraestruturas de comunicações. Por exemplo, a Austrália, em muitas das coisas, por exemplo, até na área do 5G, que é uma das mais recentes tecnologias, e felizmente Portugal está quase, agora já está a começar a recuperar, mas estava-se a deixar ficar para trás com o lançamento a nível comercial de massa. Aqui, por exemplo, são pioneiros, estão muito à frente no lançamento do 5G, mas por exemplo, a cobertura geográfica é tão complexa que apenas o incumbente, que aqui se chama Telstra, portanto é o, digamos, equivalente ao Mel em Portugal, portanto já não é uma empresa estadual, é uma empresa privada, mas é o incumbente, portanto também tiveram uma sequência semelhante à nossa, portanto era uma empresa publicamente financiada e gerida e depois passou a ser privatizada. Eles são de facto a única que consegue ter uma capacidade de cobertura geográfica relativamente aceitável, ainda continua a existir. Lá está, por vicissitudes do país ser tão grande, e existem bastantes pontos sem cobertura, completamente portanto, nenhuma, mas depois as outras empresas de comunicação concorrentes, existem mais duas com rede própria, têm muito pouca cobertura, portanto cobrem as cidades e às vezes mal, e têm muito pouca cobertura. E depois, independente da cobertura por parte das operadoras, existem muitas coisas que nós estamos habituados em Portugal, como por exemplo, nós vamos para um prédio ou estamos num supermercado, por muito grande e por muito digamos, numa cave, ou seja, no que for, num centro comercial, e é impensável para nós perdermos a rede, não é? Porque existem infraestruturas nos próprios prédios que fazem essa cobertura. Nós não estamos só dependentes das antenas do exterior, não é? Um outro tipo de tecnologia, mas isso está salvaguardado. Aqui não, aqui o que é muito comum é nós ainda hoje, em 2022, estarmos num prédio ou estarmos num supermercado ou alguma coisa qualquer e não termos rede, porque não existe essa abrangência a nível de infraestrutura do próprio prédio no interior que permita nos dar a rede com a qualidade que deveríamos ter e que esperaríamos ter. A nível da rede de dados fixa, também, e aí claramente é um dos países mais da OCDE mais atrasados, portanto eles tiveram uma forma de instalar fibra que é um caso estudo pela negativa. Não vou agora entrar em pormenores, mas infelizmente tem sido um buraco financeiro enorme, e esse sim está a ser ainda financiado publicamente, e tem sido um buraco financeiro enorme, com atraso atrás de atraso e aumento de despesas atrás de aumento, sem conseguirem cumprir o prometido, e infelizmente nem isso assim salvaguarda os resultados, portanto, que são relativamente maus. Em Portugal, hoje em dia, do ponto de vista de retalho, portanto, uma qualquer família num espaço demográfico mais denso, não é? não diria nas zonas rurais, mas numa qualquer cidade mais densa, é perfeitamente normal ter acesso, sem custos completamente proibitivos, a um acesso de gigabit, não é? Portanto, um acesso de 1000 megabits. Aqui isso é impensável. É impensável. A maior oferta comercial que existe ao nível desse retalho é 200 megabits e proporcionalmente falando, é muito mais numeroso do que seria o equivalente a Portugal. Então, essas são pequenas coisas que são defraudadas das expectativas que foram geridas. E antes de terminar, falo só no clima. Quem vem de Portugal, e eu bem sabia que o clima de Portugal era um dos melhores do mundo, porque é um clima temperado e temos bastantes dias de sol, especialmente vindo de Sesimbra, como era o meu caso. Mas aqui tinha a expectativa que, portanto, eu sabia que a parte do norte da Austrália era tropical, não é? Bastante úmido, portanto aquela ideia que nós temos de um país com os crocodilos, os cangurus, as aranhas venenosas, as cobras, tudo isso existe mais para norte. Seja no interior ou seja na costa, também um pouco mais para norte, portanto, quanto mais perto do território do norte, que é exatamente assim que se chama essa zona, mais é provável de termos essa realidade de que nós, pelo menos que eu tinha dos filmes, daquelas coisas que nós ouvíamos falar da Austrália. Aqui em Melbourne estamos mais para sul e estamos mais próximos do Polo Sul, não é? E infelizmente não faz assim, no verão faz dias de bastante calor, mas aquilo que é mais comum aqui, ainda pior que nos Açores, é ter as quatro estações num só dia, e há uma coisa que enfim, tem um pouco de graça depois de nós conseguirmos rir com ela, que eles dizem aqui que é, se não gostas do tempo de Melbourne, espera 15 minutos, porque é normalmente o tempo que demora o tempo a mudar. Mas há coisas absurdas que nós nunca, eu nunca, não sei quantos anos ainda irei aqui estar, mas nunca me irei habituar, que é em pleno verão, e acho que Portugal houve agora, aqui há umas semanas, um fenómeno relativamente parecido e o pessoal estranhou, obviamente, que foi uma queda de temperatura brutal de um dia para o outro, mas imagino que é em pleno verão, não é uma questão de ser um absurdo, é no verão, é suposto estar calor, e o dia começa quente, pode chegar ao longo do dia até aos 30, e digamos, vamos dar um exemplo prático, até aos 35 graus, uma temperatura bastante elevada, não é? Mas antes de chegar à noite, portanto ainda com a luz do sol, passamos de 35 para 15 graus, portanto uma queda de 20 graus, assim uma coisa absurda, que ninguém, ninguém está preparado. Nesse aspecto também é uma coisa que enfim, sentimos bastante diferença do clima português, mas pronto, mas essas coisas foram difíceis de nos adaptarmos, mas fomos adaptando, não é o fim do mundo, não é uma coisa, a vida aqui é boa, a qualidade de vida, regra geral, é boa, e temos bastantes coisas a que dar graças e sentimos privilegiado por estar aqui na cidade, especialmente conseguindo ter algum desafogo financeiro, obviamente tudo se torna mais fácil, não é? Essa é uma das coisas que eu, se continuar a comparar, Portugal é um país maravilhoso. Infelizmente, nem todos nós, em Portugal, viver e trabalhar em Portugal, conseguimos usufruir de muitas das coisas boas que o país tem para oferecer. É preciso esse tal desafogo financeiro, essa despreocupação, o conseguir ter uma. Não estou a falar de riqueza ou de ser milionário, mas poder usufruir das coisas boas que o país oferece é um privilégio que em Portugal é muito mais difícil de alcançar do que aqui.
Ora aí, Luís, agora em relação a estes tempos que tem vivido em Melbourne, na Austrália, que música é que gostava de ouvir para que nos encaminhe pelas lembranças que tem desses tempos que tem vivido por aí?
Vai ser uma contradição, eu confesso-lhe, mas não há nenhuma música que me faça associar a Melbourne, por muito coisas boas que Melbourne tenha para me oferecer. Mas o facto de aqui estar tão distante, e ainda para mais depois destes 2 anos de pandemia, e já há 3 anos que não vou a Portugal, e embora infelizmente já tenha perdido o meu pai em meio, mas é uma das músicas que me faz lembrar e que ouvi algumas vezes quando estava longe de casa, justamente vindo para cá, que é Os Braços da Tua Mãe, do Pedro Abrunhosa. Que é uma música de saudade, digamos assim, que a letra me diz muito.
Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, voam pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Vim em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe.
braços da minha mãe.
Depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Luís Rodrigues, ele que nos fala a partir da Austrália. Luís, assim de forma sucinta, que sítios é que sugere que possamos visitar quando formos até aí, ao estado ou mesmo à cidade de Melbourne, e que iguarias ou pratos típicos é que também tem para aconselhar?
Bom, Melbourne é uma cidade muito bonita de ver. Arquitetonicamente é uma coisa muito estranha para quem for um verdadeiro apreciador e um verdadeiro conhecedor de arquitetura, vai ver aqui completos absurdos, porque não há uma, digamos, uma homogeneidade de arquitetura, mas no entanto isso para quem não é, para quem é leigo como eu, fica admirado e maravilhado com a riqueza arquitetónica da cidade, portanto, desde os prédios mais antigos aos mais modernos arranha-céus, à componente das universidades que existem aqui mesmo no centro da cidade, isso é extraordinário. E depois existem as pequenas coisas que qualquer turista não pode perder, os parques e jardins que a cidade tem, há muita infraestrutura cultural que é grátis, mesmo depois tem algumas exposições pagas, mas a National Gallery of Victoria, o Melbourne Museum, e depois um pouco mais afastado, isto na cidade, porque eu vivo mesmo na cidade, no que chamava o Central Business District, que não é muito comum, portanto a maior parte das pessoas, justamente as que cá estão há mais tempo e as nativas da Austrália, que seguramente não moram na cidade, aqui há muitos imigrantes novos e muitos estudantes universitários, mas saindo um pouco mais da cidade, existe... O estado de Vitória nesse aspecto, é semelhante a Portugal, tem uma grande diversidade paisagística. Temos a praia, a Bells Beach, que foi onde foi formada a empresa Rip Curl, e é o berço, ao contrário do que se pode pensar, não é Bondi Beach em New South Wales, mas é Bells Beach em Vitória, é onde se deram os primeiros passos de surf aqui. Toda a costa, portanto, há uma estrada chamada Great Ocean Road, que faz toda a costa este, perdão, oeste, toda a costa oeste de Vitória. Existem umas formações de costeiras conhecidas como os Apóstolos, que também é muito engraçado de ver, e para o outro lado, para o lado este, há a zona de St. Kilda, também aqui na Bahia, já um pouco afastado da cidade, mas não muito longe, e depois os Grampians, enfim, aqui podemos ir da praia à neve, com cerca de, sei lá, 2 horas, talvez 3 horas no máximo de viagem de carro, e tem, de facto, tem aqui coisas lindíssimas para ver, e depois quem puder cá passar mais tempo em lazer, faça aquilo que eu não tive a oportunidade de fazer, que é percorrer todo o país, ir a Nova Gales do Sul, ir à Golden Coast, a Brisbane, dar a volta pelo território do Norte, ir a Darwin, ver Cairns ainda em Nova Gales do Sul, e depois, se puder, ir obviamente a Uluru, como era conhecido antigamente, Ayers Rock, que é aquela ideia que nós temos, aquele rochedo enorme, da cor do barro, e conhecer um pouco mais o que é a natureza e esse povo que já aqui estava antes dos europeus cá chegarem, o povo aborígene e toda a cultura que eles têm para oferecer. A Austrália tem coisas maravilhosas para mostrar, e termino com a costa oeste, que é onde é Perth, e as praias são aquilo que eu tive a oportunidade, infelizmente foi uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, foi obrigar-me a ficar cá no segundo ano, no ano passado nem sequer fui a lado nenhum, mas há 2 anos fiz férias cá pela primeira vez no verão, de cá, que é o Natal aí, e fui a Perth e conheci as praias de Perth e fiquei maravilhado, de facto, são praias que não deixam ficar as portuguesas nada atrás ou à frente, e o clima é maravilhoso, é diferente de tudo aqui, portanto, quem puder, guarde pelo menos um mês para estar à vontade e poder percorrer e conhecer os 4 cantos da ilha, e esqueci-me da Tasmânia, que é uma pequena, por falar em ilhas, uma pequena ilha sul da Austrália, também é um dos estados australianos, o estado da Tasmânia, onde além do da própria fauna dos pirocos que lá existem, também se tem, digamos que é uma pequena ilha, precisamente dos Açores, algumas ilhas dos Açores, com paisagens de natureza fantásticas para explorar, e é um sítio muito pequeno, muito, muito acolhedor, daquilo que sei e que me contam, infelizmente também não estive lá. Que venham, vale a pena, quem puder, aproveite.
Luís, e para terminarmos, está nos seus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
Ah, sem dúvida, tive a fortuna, a sorte, a alegria, tudo o que possa imaginar de bom de ser pai agora pela segunda vez, agora que já vou com 45, tive saudades das noites mal dormidas, da muda de fraldas e tudo isso, mas não podia estar mais feliz, e temos 8 anos depois da nossa primeira filha, nascemos um bebezinho em setembro do ano passado. E tenho a certeza que a minha vida ainda passará por regressar a Portugal e poder estar com a minha família e com os meus amigos e passar lá. Não sei se será a minha reforma, não sei, mas seguramente que quero voltar a Portugal e estar em Portugal a viver. Não sei se será logo que saia daqui, se não vou passar por mais algum sítio. A vida é muito incerta nesse aspecto, mas seguramente sim, que quererei regressar.
Muito obrigada, Luís, pela conversa e pela partilha desta experiência.
Muito obrigado, foi um prazer falar convosco e mais uma vez uma honra enorme poder colaborar com a Universidade do Minho. Muito obrigado, Liana, e bom programa.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Quanto a mim já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Eu tenho um melro que é um achado, de ti adoro-me, à noite como e canto ao fado, e lá no prédio ouvem cantar, já desconfiam que eu escondo alguém para não mostrar. Eu tenho melro lá no meu quarto, não anda solta, porque se eu vou a cai sobre os gatos. As janelas não as abro nunca mais. Eu tenho melro que é um prodígio, não faz a barba, não faz a cama, descuida o ninho, mas canta o fado canoras, aves, aquela que mais me quer.
Deve ser homem,
pois que não,
então mulher.
Há de lá ser, é só um melro com quem na gosto adormecer. Melro, melro, em se acaso alguém te esperado no teu lar. Mel, melrinho, e se por acaso alguém te prender, não cantes mais o fadinho, não me queiras ver sofrer. E janelas não as abro nunca mais. E não voltes mais, que a tua gaiola serve a outros animais.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.